Vai e que seja feito segundo a tua fé. Eu não encontrei tanta fé em Israel. Nesse desenvolvimento do mistério da epifania do Senhor, nessas demonstrações da veracidade da fé, na veracidade da sua doutrina, da sublimidade da sua doutrina, que nosso Senhor faz por meio dos seus milagres, nós temos hoje no Evangelho dois milagres realizados por nosso Senhor, que nos vem esclarecer sobre a importância, sobretudo, de uma virtude sobrenatural de grave importância, de uma virtude fundamental para a nossa vida cristã, que é a virtude da fé, e a fé sobrenatural. Nós vemos que antes de fazer um milagre, não só nesse evangelho de hoje, mas nós vemos em vários evangelhos, em várias partes dos santos evangelhos, que nosso Senhor, ele pedia da parte daqueles que queriam receber uma graça especial, queriam receber um de seus benfeitos, nosso Senhor pedia um pré-requisito, e esse pré-requisito era uma fé sincera e verdadeira. Da grandeza daquela fé dependia o tamanho do dom recebido. Da grandeza da fé dependia o milagre. Daí nosso Senhor falar para o centurião no evangelho de hoje: faz, vai e faça que seja feito conforme a sua fé. A fé era a tamanha que conseguiu de Cristo a cura daquele servo. E assim, naquele momento, diz o evangelho, naquela mesma hora, o servo se curou. Da grandeza da fé dependia o tamanho do dom que nosso Senhor concedia. E ainda hoje, nosso Senhor fala conosco, diante das nossas súplicas e das nossas orações: vai e seja feito conforme a tua fé, conforme creste. E nos diversos evangelhos narrados, nosso Senhor, ele pede preventivamente esta fé. E sempre ele diz ao final do milagre, de alguns milagres, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Todos nós temos memória de algum fato narrado pelo evangelho que nosso Senhor diz ao final: vai, a tua fé te salvou. O evangelho deste domingo nos ostenta de uma forma especial esta virtude da fé da parte daqueles que pediam de Cristo um milagre. Nos mostra primeiramente um leproso purificado da sua lepra, e depois o servo de um centurião salvo das garras da morte. E nesses casos, nosso Senhor age claramente segundo a fé daqueles que pediram a graça. O leproso, ele vai ao encontro de Cristo, se coloca a seus pés, expõe a sua profunda miséria, e no clamor de uma fé mais viva e da fé mais profunda, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Somente nesta palavra do leproso, nós vemos a sua grande fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele crê que Cristo pode lhe realizar uma grande cura, lhe realizar a salvação de um mal, basta que Cristo o quisesse conceder. Ou seja, ele crê que Cristo é todo poderoso. O que ele quer, ele pode. E nosso Senhor, diante desta fé do leproso, desta fé viva, desta fé profunda daquele homem que crê no poder salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor lhe responde: eu quero, seja curado, seja limpo. Naquele mesmo instante, este leproso, ele é curado da sua lepra, por causa da sua fé abundante. O centurião, em Cafarnaum, ao ver que nosso Senhor iria até a sua casa, iria se dirigir para realizar na sua casa uma cura, ele diz com toda a fé e com toda a humildade ao mesmo tempo: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, dizei uma só palavra e meu servo será curado. Mesma palavra que nós repetimos a cada momento que nós vamos receber a Sagrada Comunhão, num ato de fé viva, de que ali está nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz a cura espiritual. O centurião simplesmente disse: não precisa vir até a minha casa, basta dizer uma só palavra. O Senhor diz: eu não vi tanta fé em Israel. Uma fé tamanha eu nunca encontrei no povo escolhido, no povo que havia recebido a revelação, no povo que era escolhido de Deus. Não havia tanta fé como a deste homem pagão. O Senhor responde a ele: vai e seja feito conforme creste, seja feito conforme a tua fé. E de fato, como aquela fé foi grande, conseguiu para ele um grande prodígio, um grande milagre. E isso nos mostra o quão poderosa é, diante de Deus, a nossa fé. O quão nós devemos dar valor para a nossa fé. E o quanto nós desconhecemos do poder da nossa fé. O quanto vale, diante de Deus, os nossos atos de fé. A virtude da fé, ela é uma virtude sobrenatural. A fé cristã é uma fé sobrenatural, que é a adesão da nossa inteligência e do nosso coração à palavra de Deus, revelada por meio da Santa Igreja Católica atualmente. E nós cremos firmemente, sem dúvida nenhuma, por causa da autoridade de Deus que revela essas verdades que nós devemos crer. Isso porque Deus, sendo Deus, não pode se enganar e não pode nos enganar. Logo, quando Deus fala, quando Deus me revela, eu sou obrigado a dar a total adesão da minha inteligência. Este conjunto de verdades reveladas, nosso Senhor, ele confiou à sua Santa Igreja Católica. É o que nós chamamos o depósito da fé, que a Igreja, ela deve conservar sem nenhuma alteração, sempre sendo fiel àquilo que Cristo ensinou. Da forma que os pastores da Igreja, desde ao simples diácono, passando pelo padre, aos bispos, e até mesmo o Santo Padre, o Papa, não podem de forma alguma tirar ou acrescentar coisas novas aos dados da fé. Não podem ensinar nada que seja contrário a nosso Senhor Jesus Cristo, a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Quando nós aceitamos plenamente o conjunto dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer que nós possuímos a fé verdadeira e a fé sobrenatural. Mas essa fé não é um mero ato. Essa fé é uma verdadeira virtude que nos conduz, de alguma forma, a crer em tudo aquilo que nos foi revelado, tudo aquilo que a Igreja Católica nos ensina, seja compreensível a nossa razão ou não. E isso dirige os nossos contatos com esse ato de fé, dirige os nossos essa virtude dirige as deve dirigir as nossas relações para com o próximo e para com o mundo. Essa virtude da fé, ela nos foi infundida na nossa alma no momento do nosso batismo, através pelo próprio Deus, e que nós somos convidados a cultivar inalterável, viva, através das nossas boas obras, através das virtudes cristãs, de tal forma que, como nos ensina São Tiago, A fé sem obras é uma fé morta. A fé, ela trata da vida futura, trata daquilo que mais nos importa, trata da nossa finalidade. Sem desprezar as coisas do presente, muito pelo contrário, ordenando as coisas do presente, a nossa finalidade sobrenatural. E assim ela vem ser base da nossa esperança de que um dia nós seremos recompensados no céu. Um dia nós receberemos a coroa da glória pelas dificuldades, pelas boas obras que nós cumprimos neste mundo. É a fé que torna os nossos atos, nossas boas obras, os nossos sacrifícios dignos de receberem esta glória na outra vida. Por isso diz São Paulo, a fé é fundamento da esperança, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Esta fé sobrenatural, essa fé divina que nós recebemos no nosso batismo, sobretudo, é absolutamente necessária para a nossa salvação. Sem ela, sem a fé, é impossível agradar a Deus. A fé já é o começo da salvação do homem, é o fundamento e a raiz da nossa justificação. Sem ela, nós não podemos alcançar a herança dos filhos de Deus. É pela fé, no batismo, através do nosso batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus, coerdeiros com nosso Senhor Jesus Cristo. É esta fé sobrenatural absolutamente importante para a nossa salvação. É esta fé que nos impele a fazer por Deus as coisas mais difíceis, que impeliu tantos santos a viverem uma vida de virtude tão heróica. A fé, por exemplo, nos faz amar os nossos inimigos. Sem ela, nós certamente odiaríamos os nossos inimigos. A fé nos faz renunciar aos desejos desordenados da nossa carne, por exemplo. Sem a fé, nós os deixaríamos muito facilmente nos levar pelas concupiscências. A fé nos faz praticar o perdão das ofensas. Se não fosse a fé, nós certamente procuraríamos praticar a vingança contra as pessoas que de alguma forma nos ofenderam e nos trataram com uma certa injustiça. A fé, podemos dizer, é a alma das nossas ações heróicas, a alma da nossa vida virtuosa e a causa determinante desta nossa submissão da inteligência a Deus, da inteligência e da vontade a Deus. É pela fé que nós cremos na existência das coisas invisíveis, como nos diz o grande São Paulo. A fé, ela é necessária para conhecer o plano de Deus para nós, na nossa vida. O plano misericordioso de Deus na ordem da criação, na ordem da encarnação do Verbo, na ordem da redenção, tudo procurando o nosso bem, o bem da nossa alma, o bem da nossa salvação eterna. A fé é necessária para que nós nos tornemos membros da Igreja de Cristo, herdeiros de Deus. Por isso que no início do rito do batismo, a primeira pergunta que o padre faz ao catecúmeno ou ao padrinho é justamente esta: o que tu pedes à Igreja de Deus? O que se responde? Eu peço a fé. Esse dom tão importante da fé, que me torna filho de Deus, filho adotivo de Deus pela graça. Nós vemos em toda a liturgia da Igreja, na missa, nas orações pelos moribundos, nos cantos pelos defuntos, nas orações fúnebres, a Igreja, ela sempre pressupõe a fé para aqueles pelos quais ela reza. Por exemplo, assim diz numa bela oração de Exéquias: nós rezamos por aquele cuja fé é notável e mesmo que tenha pecado na sua vida, nunca negou a sua fé, mas sempre foi fiel. A fé é um dom sobrenatural que a Igreja nos pede que guardemos em vaso de ouro, com muito zelo e com muito cuidado. Esta fé, para ser uma fé verdadeira, ela exige certas qualidades. Primeiramente, esta fé, ela é una. Esta fé, ela é una. Nosso Senhor, autor da fé, concentrou unicamente esta fé plenamente na Igreja Católica, sociedade visível sobre a terra, unida pela comunidade daqueles que professam a mesma fé, que participam dos mesmos sacramentos e que reconhecem os legítimos pastores, sobretudo o Santo Padre Papa, atualmente o Papa Francisco. Então, somente nesta verdadeira Igreja é que é possível possuir plenamente e verdadeiramente o dom, essa virtude sobrenatural da fé. A verdadeira fé, ela não está restrita a certos lugares, a certos povos, a certos grupos. Nosso Senhor mandou pregar o Evangelho a toda a criatura, e todos são obrigados a crer logo que constatem a veracidade dessas verdades, dessa doutrina que lhes é revelada, que lhes é pregada. Nosso Senhor diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. E ainda disse aos apóstolos: ensinai a todas as nações, ensinai-os a observar tudo aquilo que eu vos ensinei. Assim, a pregação do Evangelho, a pregação da verdade, não é determinada a uma classe de pessoas da sociedade, não é determinada a um povo, a um grupo fechado, mas ela é universal. Não é determinada por um ser, pelo espaço, ou mesmo pelo tempo, por um grupo de pessoas. Essa pregação da fé deve ser para todos. E não somente para todos, mas deve ser pregado tudo para todos. Não pode ser limitado a certos ou certos ensinamentos, a certas verdades de Cristo. Nosso Senhor pede que todos sejam ensinados sobre tudo. Assim, na Igreja não tem essas práticas iniciáticas. As pessoas começam com alguma pouco de doutrina e pouco a pouco são iniciadas a doutrinas cada vez mais profundas e enigmáticas. A Igreja sempre prega tudo, a todos, de forma clara, ao mesmo tempo, a todo momento. Assim nos ensina nosso Senhor. E aquele que crê em tudo aquilo que Cristo nos ensina, será salvo. Podemos dizer que a fé, fazendo uma bela comparação, como fazem alguns teólogos, a fé é uma imensa corrente que liga a terra ao céu. Os diversos dogmas, as diversas verdades reveladas, são os vários elos, os anéis desta corrente que atravessa o tempo e o espaço. Retirando um só anel desta corrente, tirando uma só verdade, a corrente, ela se parte por inteiro. Retirar uma só verdade é romper totalmente com a fé. Todo o conjunto da nossa fé repousa sobre esta verdade, a veracidade da palavra de Deus, que merece nosso respeito e a nossa obediência. De tal forma que desprezar um só ponto da fé, um só elo do depósito da fé, equivale a desprezar a fé por inteiro, equivale a negar esta veracidade que é o motivo, essa veracidade de Deus que é o motivo da fé, equivale negando um só dogma da fé, equivale a perder a fé católica toda inteira. E nós vamos contra a autoridade de Deus, né, que nos ensina essas verdades. A fé verdadeira, ela é firme, ela é perseverante. A fé, ela não conhece dúvidas. A fé é a adesão mais firme que pode existir, porque ela repousa sobre um fundamento firme, inamovível, que é o próprio Deus, que é a autoridade de Deus que nos fala, que nos revela, que não pode se enganar e que não pode nos enganar. De tal forma que o ato de fé sobrenatural é uma certeza muito maior, nos dá uma certeza muito maior do que qualquer ciência humana, porque Esse ato de fé sobrenatural se apoia numa verdade primordial, se apoia no próprio Deus. A fé verdadeira, assim, a fé firme, verdadeira, ela exclui dela, de si mesma, qualquer dúvida. Não pode haver dúvida no ato de fé. Enfim, a fé verdadeira deve ser uma fé viva, uma fé operante, uma fé prática, uma fé operada pela caridade, uma fé que me leva a agir, uma fé que me leva a me movimentar, a mudar algo na minha vida. Por isso diz São Tiago na sua epístola, a fé sem obras é uma fé morta. É interessante notar a fineza do latim usado nas orações, que a igreja, conhecendo bem a língua latina, sabe bem empregá-la nos seus diversos termos, na sua gramática. Por exemplo, nós rezamos no credo, não credo in Deo, mas credo in Deum, in unum Deum. Porque credo in Deo seria uma coisa estática, parada. Enquanto in Deum é uma construção latina que exige, que nos dá a ideia de movimento. Assim, quando rezo no credo, credo in unum Deum, essa construção latina, quer dizer, eu creio, mas eu me movo ao mesmo tempo. Eu movo alguma coisa. Eu creio com atitude. Eu creio mudando alguma coisa na minha vida. Eu creio me movimentando para mais crer e também para mais conhecer a Deus, para mais amá-lo, para mais mudar algo na minha vida que possa ser mudado. A fé exige uma transformação. Esta é a fé viva. E nesta fé, e a nossa fé, ela será uma fé viva quando ela se tornar a regra da nossa conduta, o princípio do nosso comportamento, o motor das nossas ações, de tal forma que a moral católica nada mais é do que a fé vivida, a fé colocada em prática. Pois que eu creio, logo eu vou agir, eu vou viver conforme os princípios da minha fé, conforme aquilo que eu creio. A fé, ela é o motor das nossas ações, a luz que ilumina o nosso caminho para bem agir. E se a fé é justamente essa luz que indica o caminho da minha salvação, é evidente que eu sou obrigado a segui-la para ser salvo, abraçá-la totalmente e plenamente para ser salvo. Se a fé é o fundamento da nossa salvação, é evidente que eu devo construir sobre a fé e sobre a fé católica, sobre essa fé viva, o fundamento da nossa vida espiritual. Não existe vida espiritual sem esta fé viva, esta fé verdadeira. A fé é como que uma raiz que é plantada no nosso coração, que deve se enraizar em todo o nosso ser, que deve produzir uma árvore que vai portar frutos para a vida presente e, sobretudo, frutos para a vida eterna. Para esta fé ser viva, a fé deve ser ativa, deve ser prática. Ela será ativa na medida que ela for informada pela caridade, pelo amor a Deus, através da prática dos mandamentos, pelo amor também ao próximo, sobretudo, e também através da prática das obras de misericórdia. A fé, ela é viva, a fé é salvífica quando ela é, digamos, vivificada, enfeitada, adornada, coroada pela caridade, pelo amor a Deus e, como consequência, o amor ao próximo. De tal forma que em Cristo a nossa fé só será salvífica se ela for operada pela caridade. A caridade é uma condição indispensável da nossa salvação. E pela caridade, a fé, ela será, enfim, em nós, uma fé fecunda. A fé sem obras da caridade é uma fé morta. É como que o corpo separado da alma, uma espécie de cadáver, e que tende pouco a pouco a morrer, tende pouco a pouco a apodrecer. A fé sem obras é como um corpo separado da sua alma. A fé sem a caridade, sem as obras da caridade, ainda que seja a fé mais firme do mundo, ela ficará para nós, para nossa salvação, para a vida eterna, como uma fé inútil. Se eu tivesse uma fé tão forte, como diz o Evangelho, capaz de mover as próprias montanhas, se essa fé não for informada pela caridade, ela não valerá de nada para a minha salvação. Contudo, esta fé, ela permanece um tesouro, mesmo morta, mesmo não informada pela caridade. Esta fé em mim permanece um bem inapreciável, independente das boas obras da caridade. Claro, sem a caridade, ela não é suficiente para a nossa salvação, ela não é salvífica, mas ela continua sempre o fundamento e a raiz da nossa justificação e, como consequência, o meio indispensável para a nossa salvação e mesmo para recobrar a caridade perdida. Tanto que a fé, ela reste numa alma, mesmo a alma mais afastada do amor de Deus, da prática da sua fé, tanto essa fé, ela reste numa alma, existirá sempre a esperança de que este edifício espiritual em ruínas, caído, ele possa se reerguer das suas cinzas, e que através do sopro do Espírito Santo, da graça de Deus, esses ossos secos serão outra vez reanimados e uma cepa vigorosa sairá da raiz, dessa raiz da fé em nossa alma, e vai portar novamente os seus frutos. Mesmo que eu não tenha caridade, mesmo em pessoas que nós tememos pelo seu afastamento de Deus, pela sua não conversão total, nós podemos sempre rezar com a esperança que esta fé que ainda existe nessa pessoa possa, outra vez, através do sopro do Espírito Santo, da graça de Deus, ser reanimado para uma vida de real conversão. Mesmo, nós provamos isso na nossa vida pessoal, quando nós caímos no nosso pecado, em vários pecados, nós nos afastamos de Deus, da graça de Deus, nós podemos retomar a Ele por causa desta fé que ainda existe em nós. Se ainda eu tenho a fé, se ainda resta a fé numa alma, sempre resta esperança de que essa alma se converta totalmente na caridade de Deus. Porém, se já não existe mais a fé, não resta mais um fundamento para construir este edifício da caridade, esse edifício da salvação. Não existe mais o corpo para ser informado da alma. Não existe mais raiz para receber a seiva vivificante. Assim diz as Escrituras, um homem sem fé já está julgado, porque ele não crê. Aquele que não crê já está julgado. A perda da fé, e assim nós podemos concluir, é para nós a pior desgraça que pode nos afligir, que pode afligir um país, uma cidade, uma família, um indivíduo. A perda da fé é a pior desgraça. Se a nossa sociedade está em ruínas, é porque ela negou a fé que a edificou, a fé cristã que a edificou. Se as famílias estão em ruínas, por causa da falta desta fé, e desta fé operante, divina e operante. Se os povos estão em ruínas, é porque já não tem mais, não passa mais por eles, pelas suas culturas, a seiva da fé. Se a igreja está em crise, uma crise geral de vocações, uma crise de moral mesmo dentro da igreja, é porque, primeiramente, existe uma crise de fé. A crise de fé é que nos leva a essas desordens que nós provamos na igreja, na sociedade, nas famílias, e mesmo em nós mesmos, quando nós não agimos segundo a nossa fé. Um homem sem fé, sem essa fé divina e operante, é um ser infeliz sobre a terra. Sua boca, seus olhos, suas atitudes demonstram sempre uma inquietação interior de um vazio. pela falta da fé. O coração, diz o livro dos Provérbios, maquina o mal e semeia todo o tempo a divisão, porque falta essa ligação com Deus por meio da fé. Assim, podemos meditar o quão a fé é importante para nós. E agradecer a Deus sempre por este dom da fé que nós recebemos no nosso batismo e que nós o conservemos, esse dom da fé, até o fim de nossas vidas. Dizendo sempre nas nossas orações: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Creio, Senhor, sustentai a minha fé. Esta fé, esta nossa fé católica, que nos fará triunfar de todas as dificuldades. A nossa fé católica, esta vitória que vence o mundo. Se esta fé, ela se conserva íntegra em nós, sustentada e animada pela caridade, pelo amor de Deus e o amor do próximo, nós podemos dizer certamente na nossa morte, como disse o apóstolo São Paulo: nós combatemos o bom combate, nós conservamos a fé, a coroa da justiça nos espera. E esse é o combate, de fato, que nós devemos combater nos tempos atuais, de conservar essa desordem moral, política, essa desordem religiosa, de conservar no meio deste mundo a nossa fé. Eis o bom combate, nós devemos combater, conservar a fé. E com essa esperança viva de que Deus, nos ajudando, também um dia nos dará esta coroa tão esperada da justiça, essa coroa da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.